Alô Ali, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Gaming Portugal. Este é o 28º episódio, se eu não me engano.
29º?
Não, isto é o 28º.
A atenção que nós temos, hein?
Não, isto é o 28º. Tu é que não estás atenta, tu devias estar atenta aos episódios, mas ok.
Eu vou confirmar.
Fogo, tenho quase a certeza, não é?
Não sei se sabes, tu deste-me
o guião
e diz lá episódio 29, portanto não sei.
É, mas sabes que tu não podes dar atenção àquilo que eu escrevo, porque aquilo que eu escrevo não é correto, na maior parte das vezes. E é uma forma também de verificar se tu estás atenta, porque é o 28º. Está estabelecido, tu és uma péssima profissional e, portanto, estás despedida. E chegamos ao fim de mais um episódio, é assim, pessoal.
Ok, pessoal, tchau. Até um dia destes.
Estamos de volta a este é o episódio de março de 2019. Nós, como sempre, publicamos no final, porque às vezes há notícias de última hora que são reveladas no final do mês, como aconteceu neste, e é importante para nós conseguirmos cobrir tudo o que é mais importante relacionado com o mês, e por isso é que publicamos sempre nos últimos dias do mês. Este, lá está, é o episódio de março e hoje vamos começar por falar de provavelmente uma temática muito controversa no mundo da internet e que é também controversa no mundo dos videojogos, porque nós temos muito pessoal por aí que se dedica a fazer transmissões, que tem canais no YouTube e que cria conteúdo no YouTube, e por isso mesmo o artigo 13 é uma temática importante. Não sei se tu chegaste a ver alguma notícia na altura, Nox.
Sim, vagamente.
Mas o que aconteceu foi que a nova diretiva dos direitos de autor foi aprovada no Parlamento Europeu. Teve 348 votos a favor, 274 contra e 36 abstenções. Portanto, a diretiva passou, não foi com uma unanimidade inacreditável, até foi relativamente dividido, 348 para 274, mostra que no fundo existiu alguma divisão, embora, ok, ela tenha passado, e ela passou, embora seja um bocado diferente daquilo que nós vimos quando todas as pessoas ficaram escandalizadas e decidiram publicar vídeos no YouTube sobre, especialmente youtubers ficaram chocados com o que ia acontecer. Ela está um bocado diferente, mas deixou de mencionar os filtros de uploads enquanto um mecanismo obrigatório por lei. Portanto, os filtros de upload, pelos vistos, parece que não vão ser obrigatórios, mas as redes sociais podem utilizá-los, e por redes sociais eu coloco também o YouTube neste grupo. Aliás, eu acho que o YouTube já tem uma espécie de filtro de upload em que muitas coisas não passam. Mas enfim, passemos à frente. Esta diretiva mantém uma obrigatoriedade que vai levar as redes sociais, as apps, aplicações que vocês utilizam e até websites a pagarem compensações a produtores, editoras, autores de músicas, de vídeos, jogos, fotos, imagens e por aí fora. O que significa que quem utiliza conteúdo com direitos de autor poderá ser obrigado a pagar algo aos detentores desses mesmos direitos, mas tenham calma, porque isto à partida só se vai aplicar com serviços online que tenham faturação a sério na ordem dos milhões, que tenham pelo menos três anos de funcionamento e que tenham um número de utilizadores muito grande, na ordem também dos milhões. Por isso, tudo o que sejam, sei lá, canais no YouTube, websites de gaming, aplicações que não preencham estes requisitos, ou seja, que não tenham milhões de utilizadores ou que não tenham milhões de euros de faturação, elas vão passar, enfim, vão passar ao lado a estas obrigatoriedades. Embora isto nunca se sabe como é que as coisas se transformam, mas à partida deverão passar ao lado. Eu não, obviamente que não tenho tempo neste podcast para estar aqui a mencionar todos os pequenos pormenores desta diretiva. Isto é muito complicado e, obviamente, pode ser interpretado de várias formas. Eu não sei como é que vai ser aplicado na prática. No geral, eu acredito que ela não deverá ser extremamente prejudicial para o utilizador de internet normal, para o gamer. Pode ser um bocado mais complicada para todos aqueles que trabalham na área dos videojogos, como acontece com a Gaming Portugal e como acontece com os YouTubers e por aí fora. Vamos ver no que é que vai dar. Esperemos que as coisas acabem por correr bem e que o bom senso permaneça. Portanto, isto foi aprovado no, no, eu já não me lembro quando é que foi aprovado. Foi aprovado, quer dizer, agora no final de março, portanto, deve ter sido dia 24 de março, qualquer coisa assim, já não me lembro. Mas algumas coisas vão mudar, muitas coisas vão mudar, e a Google já se pronunciou e mencionou que isto não vai ser fácil para a Google, embora a Google já esteja, enfim, com algumas práticas que não são nada amigas do utilizador de internet e nada amigas de muitos YouTubers e muitos criadores de conteúdos que estão a ter inúmeros problemas, por exemplo, com o YouTube. Isto vai dar que falar. Vamos ver no que é que vai dar e só saberemos daqui a algum tempo. Por isso, não vamos entrar já em pânico. Vamos esperar para ver. É importante que os direitos de autor sejam salvaguardados. Vamos ver se eles serão salvaguardados da forma correta ou não com esta mudança. Portanto, é isso que eu tenho a dizer. O que é que tu achas, Nox? Diz tudo.
Muito sinceramente, eu prefiro não me pronunciar porque eu atropelo muito nas palavras, como toda a gente já deve ter percebido ao longo destes podcasts. Portanto, eu não vou dizer nada antes que diga alguma coisa que não devo aqui.
Mas basicamente aquilo que é importante reter aqui com o artigo 13 é que esta diretiva de direitos de autor que foi aprovada é um bocado diferente daquela que se falou há uns tempos atrás. Teve alterações que são alterações positivas, mas que tem muito, muito, muita coisa polémica também pelo meio. E se vocês quiserem procurar informação na internet, de certeza que vão encontrar. Procurem fontes fidedignas, porque há muitas pessoas que deturpam um bocado aquilo que realmente foi feito. Não é, obviamente, uma boa notícia para todos aqueles que apreciam a liberdade na internet, e até para nós aqui no podcast, pode não ser uma boa notícia, porque, sei lá, alguém poderá reclamar os direitos de autor de alguma coisa que nós utilizamos, sei lá, um som, uma música. Nós tentamos não violar direitos de autor, mas nunca se sabe. Mas é isto, basicamente, o que eu tinha para dizer neste início sobre o artigo 13. E agora sim, vamos falar sobre videojogos, Nox.
A Nintendo pode apresentar já neste verão dois novos modelos da Nintendo Switch.
Aí está, a Nintendo parece estar determinada para que 2019 continue a ser o ano da Nintendo. Como vocês sabem, o lançamento da Switch voltou a colocar a Nintendo no mapa no que diz respeito às consolas.
Já lá vão 2 anos, não é? Saiu em 2000 e,
Exato, vai fazer 3, não é?
Sim, exatamente.
Vai fazer ou já fez? Quando é que ela saiu? Em março ou abril?
3 de março.
De qualquer forma, este ano faz 3 anos. Normalmente, de acordo com o mercado, quando uma consola atinge os 3 anos, mais ou menos os 2 anos e meio, 3, começa a haver um declínio de vendas da consola. Não estou a referir aos jogos, mas sim à consola. E talvez seja por isso que a Nintendo decidiu, pelos vistos, pelo menos de acordo com os últimos rumores, não há nada confirmado ainda, mas a Nintendo deverá apresentar dois novos modelos. Um modelo mais simples, que vai provavelmente despir a Nintendo Switch de algumas funcionalidades, como por exemplo a vibração dos comandos, provavelmente também os jogos físicos. Deverá ser uma consola que só vai funcionar com o formato digital, ou seja, as pessoas podem comprar o jogo e fazem o download do jogo. E depois terá também uma consola num formato mais robusto, que eu não, obviamente não sei os detalhes, mas acredito que será semelhante à Switch de agora, ou seja, terá uma dock, mas provavelmente será uma versão mais potente da Switch atual.
O que eu ouvi dizer é que a Switch mais fraca iria ser apenas portátil. e que os comandos não iam deslocar da consola. Julgo que a Switch mais cara iria ter. A Switch tem uma câmara à frente,
Não.
então acho que vai ter uma câmara à frente e outra atrás.
Eu não mencionei, mas devia ter mencionado que a versão mais básica desta nova Switch, obviamente, será apenas portátil, o que faz sentido. A Nintendo aqui a dividir um bocado as coisas e a dizer, opá, quem gosta de portáteis tem aqui uma versão portátil da Switch, que é uma consola muito poderosa, provavelmente que virá ocupar o espaço que hoje em dia é ocupado talvez pelas 3DS ou 2DS, essas consolas portáteis. E acredito eu, Nox, talvez a um preço até mais baixo do que a Switch atual.
Sim, será esse o objetivo. O objetivo é eles criarem um modelo mais abaixo do modelo que temos agora, que é precisamente para custar menos, não é? O pessoal que não pode comprar a Switch de agora.
E a versão mais poderosa, estavas a dizer que a mais poderosa será.
Eu julgo que é mais uma questão interna, o processador mais rápido, essas coisas, e também a parte das câmaras. Eu ouvi qualquer coisa que iria ter uma câmara à frente e uma atrás.
Vamos ver se isso é uma boa notícia. Eu não gosto muito de câmaras nas consolas, porque como uma consola hoje em dia é um instrumento, é um aparelho que liga à internet, potencialmente poderá ser um aparelho onde poderão aceder, e uma câmara é sempre algo com que até não é assim muito difícil aceder. Nós temos muitos casos, por exemplo, nos Estados Unidos e cá em Portugal provavelmente já deve ter acontecido também, de hackers que conseguem aceder a câmaras e efetivamente veem o que se passa no interior de uma casa. Portanto, inclusive, uma vez vi um vídeo de um hacker que, obviamente, não era um hacker que tinha intenções de fazer nada de mal àquela habitação, nem àquelas pessoas, mas contactou as pessoas através da câmara. Explicou que havia uma vulnerabilidade e acho que explicou o que é que eles iam fazer para que outro hacker não conseguisse aceder. Portanto, as câmaras é um bocado assim, não, eu não gosto muito, mas pode ser que seja uma ideia divertida, engraçada, até para jogos que detectam movimentos, não é como acontecia com a.
A Wii?
Não é a Wii U, a anterior.
A Wii?
Ah, desculpa, a Wii, exatamente. Com a Wii e com a Wii U. A Wii U também teve o sensor, mas ok. E acho que é que no geral é uma boa notícia, não, não concordas, Nox?
Só não percebo é porque é que eles fazem séries novas da mesma consola e não fazerem uma consola diferente. Estou-me a referir tanto na Nintendo, como neste caso não é para falar neste podcast, mas como também na Microsoft. Ou seja, vão basicamente agarrar na mesma consola e melhorá-la. A ideia gira, e mais valia aguentar mais uns 2 ou 3 anos e depois lançar uma consola totalmente nova.
Eu percebo a tua opinião. Eu acho que no caso da Switch e da Microsoft são situações diferentes. A Switch, é diferente porque a Nintendo parece, com o modelo mais básico, parece querer atacar aquele mercado da 3DS, da 2DS e por aí fora. Ou seja, à partida, pelo menos parece-me a mim, que será uma consola que vai substituir a gama de consolas portáteis da Nintendo, que
E será
são.
que vai? É que quando foi lançada a Nintendo Switch, também diziam isso, que as 2DS e 3DS iriam acabar. E uns meses ou um ano depois lançaram a New 2DS XL, se não estou em erro.
Sim, mas acho que as pessoas que disseram isso precipitaram-se porque a própria Nintendo não nunca tencionou que a Switch fosse ocupar esse espaço. Nem a Switch conseguia, até porque devido ao preço. Portanto, por isso mesmo é que eles lançaram a New 3DS ou 2DS ou lá o quê. Eu não conheço todos os pormenores sobre as portáteis, não, a não ser a Switch. Mas sim, este modelo mais básico da Switch acho que vai ser diferente, Nox, porque acredito que se for disponibilizado a um preço mais baixo e acessível do que a Switch tem neste momento, acho que é possível apelar a um grande conjunto de jogadores, mesmo aqueles mais casuais ou aqueles que só gostam de portáteis. Portanto, todos esses vão poder passar da 3DS para a Switch, se calhar no modelo, sei lá, uma Switch Mini, ou não sei qual é o nome que eles vão dar à consola. Mas acho que aqui é que neste momento é que vamos assistir à mudança completa. Agora, tenho curiosidade é para saber o que eles vão fazer com o modelo mais poderoso da Switch. Portanto.
Eu, do que eu conheço, se eles mantiverem como fizeram nas 2DS e 3DS, é só o processador e pouco mais.
Todos os que já têm uma Switch querem poder correr os jogos, não é? Quer dizer, se eles lançam uma consola poderosa ao ponto em que esse novo modelo consegue correr jogos que o modelo anterior não consegue, é um bocado estranho. Portanto, deve ser processador, velocidade e tal.
Bem, mas agora deste uma ideia, porque o modelo, digamos, mais poderoso poderá ler a Wii U.
Isso já é um plano da Nintendo. A Nintendo tem isso planeado,
Por
que é
isso
o.
mesmo, é mais uma característica que pode acrescentar à consola mais cara ou mais poderosa.
Sim, mas ela vai fazer isso através do online, vai ser tudo em formato digital. Portanto, o mais provável. E aliás, o que a Nintendo já está a fazer é lançar jogos da Wii U, os melhores, na Switch. E portanto, o que deverá acontecer agora a longo
Mas
prazo.
eles estão a remasterizar, eu acho que é assim que se diz. Ou seja, eles agarram no jogo e melhoram o jogo para a Switch, mas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é agarrarem no jogo e colocarem na Switch, mesmo que a qualidade seja. Era o que faziam. Tu, tendo uma Wii U, podias jogar jogos da Wii, apesar da qualidade ser inferior.
Claro, mas o que eu estou a dizer, eles querem proporcionar a mesma aos jogos, por isso é que já existem jogos na Nintendo, alguns clássicos de consolas da Nintendo que têm 30 anos, estás a ver? Portanto, já estão lá os clássicos. A Nintendo, que tem sido sempre, a política da Nintendo tem sido tentar disponibilizar os jogos antigos da plataforma, de várias plataformas, da história da Nintendo, e acho que eles vão continuar a fazer isso. E com a Wii U, a diferença foi que eles encontraram na Wii U. A Wii U não teve muitos jogos, não é? Mas os poucos jogos que teve, e jogos, estou a dizer, da Nintendo, criados pela Nintendo, foram grandes jogos. E por isso é que eles eventualmente decidiram lançar essas versões remasterizadas, melhoradas, algumas com as DLCs todas, por aí fora, na Switch. Porquê? Porque é uma oportunidade que eles têm de capitalizar com jogos que são efetivamente muito bons, como são alguns jogos da Wii U. Aliás, a Wii U continua a ser até hoje uma consola bastante boa. O problema é que tem ali, se calhar, 10 ou 15 jogos muito bons e depois fica-se por aí, depois o resto acaba por aí fora. Mas enfim, resumindo isto, eu acho que estas duas versões é uma excelente notícia. E se a coisa resultar, 2019 poderá voltar a ser o ano da Nintendo. A gente não sabe, depende do que a Sony também. Depende muito do que a Microsoft apresentar e do que a Sony apresentar, porque há rumores de que a Sony pode apresentar também uma nova plataforma. Vamos ver o que é que vai dar. E no que diz respeito à Microsoft e à Sony, pelo menos a Xbox One e a PS4 são consolas que estão demasiado aproximadas daquilo que é um computador. Portanto, eu gostava de ver consolas que se afastassem um bocado. Embora a Microsoft agora tenha uma política, tenha mudado um bocado a política e acaba por albergar tudo no mesmo, seja Xbox One e PC, acaba por ir dar tudo ao mesmo. Os jogos que podemos jogar na Xbox One vamos poder jogar no PC e vice-versa. O que é um ponto a favor interessante, mas ao fim e ao cabo, se eu já tenho um PC, não vejo sentido a não ser pelos exclusivos, não vejo muito sentido em comprar uma consola dessas só por causa disso.
Eu não concordo muito contigo. Eu sou amante de PC, irei ter sempre um PC, mas acho que uma consola acaba por ser sempre mais prática.
Não, claro, não estou. Atenção, que eu não quero desvalorizar as consolas, nem pouco mais ou menos. Eu gosto das consolas, eu gosto da PS4 e da Xbox One. Não tenho nada contra consolas, mas na minha opinião acho que são demasiado semelhantes. Atenção, que depende muito do que cada um tem em casa. Por exemplo, eu dou o exemplo do meu caso. Eu tenho um computador ligado à televisão. Ao ter o computador ligado à televisão, eu basicamente não necessito uma consola, porque se me apetecer jogar na televisão, é só ligar a televisão, virar-me para a televisão e jogar, sem problemas. Numa situação destas, claro, não faz muito sentido estar a gastar dinheiro numa PS4 ou numa Xbox One quando eu tenho uma espécie de consola, né, entre aspas, que é o PC, mas enfim, é uma espécie de consola ligada à televisão em que jogo sem problemas. Agora, para quem não está muito familiarizado com os computadores gosta de jogar na sala, não tem o computador na sala, não sabe como é que há de ligar o computador à televisão da sala, oh, tudo bem, isso aí eu acho que nem todas as pessoas têm o mesmo nível de conhecimentos, nem se querem chatear muito, e uma consola faz todo o sentido, claro. Eu sei que eu falo demais, eu peço desculpa, mas vocês podem sempre passar assim um bocadinho à frente e desculpem qualquer coisa. Passemos para a próxima notícia, Nox.
A Google revela Stadia, uma plataforma de cloud gaming que promete revolucionar a indústria dos videojogos.
Ora aí, mesmo, não sei se tu tens que se chama Stadia ou Stadia. Não, eu acho que em português faz sentido dizer Stadia, mas não tem um acento, portanto, Stadia. Enfim, Stadia é uma plataforma de certeza que neste momento quem ouve o nosso podcast já deve ter ouvido falar da nova plataforma de cloud gaming da Google. Ainda não está a funcionar, não está disponível para o grande público, mas a Google parece estar a trabalhar afincadamente para prepará-la. Não sei se o lançamento será este ano, Nox.
Pois não sei, era isso que eu estava aqui a ver, mas eles também não falam.
Mas para quem não sabe o que é o cloud gaming essencialmente é uma tecnologia em que o jogador dispensa a utilização, lá está, de uma consola ou de um computador poderoso. O que é que isto significa? Significa que se vocês tiverem um smartphone.
O lançamento é previsto para 2019, deve ser mais para o final de 2019.
Ok, então vamos ter Stadia. Óbvio que será um serviço pago. Ao estilo do Netflix, ou seja, por mês pagam um X para poderem ter acesso ao serviço. Acredito eu que deverá ser assim. Vamos ver. Nunca se sabe o que essas companhias fazem. E como eu estava a dizer, como é que isto vai funcionar? Vamos supor que vocês têm uma Smart TV, um smartphone, que têm um tablet ou que têm um computador aí em casa que é relativamente decente, mas que não é um computador poderoso que é capaz de correr todos os jogos e mais alguma coisa. Bem, o que vão precisar é subscrever o Google Stadia, acederem ao serviço através do Chrome e vão poder jogar diretamente através do browser num sistema de cloud gaming através do qual vocês não precisam ter o jogo instalado na Smart TV, no smartphone, no tablet ou no computador. Pelo contrário, tudo é gerado através dos servidores, ou seja, o processamento ocorre todo do lado do servidor. E o jogador apenas tem de desfrutar do jogo em si, de jogar sem ter problemas. Portanto, estamos aqui a assistir, dependendo de como for a qualidade do serviço da Google, estamos a assistir à possibilidade de agarrarmos nas consolas e até no computador de gaming e colocarmos de parte as consolas e o computador de gaming. Óbvio que eu não estou a dizer que nós vamos dispensar e deixar de utilizar essas máquinas, mas se um serviço de cloud gaming funcionar a 100%, significa que basta pagar aquela mensalidade para podermos jogar os jogos mais recentes no mercado. Alguns dos jogos mais recentes, obviamente não todos, mas alguns. E é uma tecnologia interessante por isso, porque permite que as pessoas tenham acesso a jogos, a videojogos, sem necessitarem de comprar uma consola ou um computador de gaming por aí fora. Parece-me interessante ver no que isto vai dar, especialmente porque se trata da Google. Porque se fosse outra companhia, ficava-me. Mas com a Google pode ser que eles façam um bom trabalho.
Acho brutal porque nem todas as pessoas podem ter um bom computador ou até uma simples consola, e acho que é uma ideia. Aliás, é o futuro, não é? O futuro é este, é o online. Agora, a questão é que as pessoas já estão tão agarradas aos telemóveis que aqui então juntas o útil ao agradável, quer dizer, tu já fazes tudo num telemóvel. Se depois já podes jogar qualquer tipo, ou a maioria dos jogos, no telemóvel, então aí, né, vai ser o caos. Mas sim, acho que é uma ideia muito gira, principalmente para quem não tem forma de ter um bom computador, em casa, ou até ou a consola.
Felizmente, nós temos muita tecnologia. Infelizmente, existem vulnerabilidades nessa tecnologia. O online nós sabemos que é bastante vulnerável, e claro, quanto mais as nossas vidas forem virtualizadas, que não sei se posso descrever assim, mas quanto mais nós dependermos do online, Mais perigos vão existir, mas isso faz parte da evolução, faz parte do progresso e esperemos que as coisas corram sempre bem. Mas obviamente o receio que tu tens é um receio legítimo, é um receio que todos nós, de certa forma, temos, porque hoje em dia, quer dizer, o que é que não se faz online? É tudo online. Nós temos a nossa vida toda online, o que é um pouco assustador também, não é? Dependemos tanto de... Sobre este serviço, eu queria apenas dizer que há a questão da latência. E eu sei que a PC Gamer teve a oportunidade de experimentar uma versão de desenvolvimento aqui do Stadia e não ficou impressionada. Eu no passado já experimentei serviços de cloud gaming e confesso que eles são interessantes porque permitem-nos, é impressionante jogarmos um videojogo sem o termos instalado no computador, mas depois aquilo nunca não corria muito bem. Lá está, havia o problema de latência, o frame rate não era o ideal. E há o problema da definição gráfica, ou seja, em que eu podia estar a jogar um jogo exigente no departamento gráfico, mas não era igual a estar a jogar, a ter o jogo instalado no meu computador. É, quer dizer, não era igual, era bem diferente, porque havia muita resolução que ficava estranha, muito, muito pixelizado. Lá está porque a velocidade da internet não é melhor, porque os servidores não estão bem localizados e. Eu acho que ainda vai demorar, mesmo depois do lançamento, ainda vai demorar muito até que o Stadia esteja a funcionar como a Google se calhar espera.
Ah, sim, e também tens de ter uma boa net, né?
É, que isso obviamente sim. Quer dizer, eu acho que mínimo 25 megas. Portanto, tens que ter um mínimo, eu acho eu, de capacidade de download 25 megas.
Lá vão as operadoras ganhar com isto.
Sim, não, as operadoras hoje em dia, por exemplo, em Portugal já oferecem uma velocidade superior aos 25 megas. Mas a questão aqui é que, embora muitas operadoras ofereçam uma velocidade acima dos 25 megas, em 100 e tal megas e por aí fora, elas nem sempre, embora vamos supor, por exemplo, que eu tenho 120 megas de internet. Eu, por vezes, posso estar a fazer um download e a minha velocidade não passar os 10 megas. Portanto, o ideal seria ter 25 megas de internet estáveis, download, e isso só com fibra ótica e, enfim, também já existe em Portugal. Portanto, não é por aí. Já começamos a ter acesso. Mas obviamente que para além da internet pagamos, também pagamos o Google Stadia, portanto, são despesas que acabam por fazer parte. Para além do Google Stadia, pagamos outros serviços, né? Netflix e por aí fora. Portanto, acho que o futuro vai ser pagarmos pelos serviços todos e não termos muita coisa física a não ser um pequeno, sei lá, um portátil ou um computador modesto e um bocado por aí.
Os fãs do franchise Borderlands podem sorrir. Foi anunciado o terceiro título da saga, Borderlands 3.
É isso, e nós fechamos este mês. E este episódio do podcast a falarmos sobre o terceiro título, o terceiro não, o quarto título, mas é o terceiro porque o pre-sequel foi. O pre-sequel podia ter sido chamado de terceiro jogo, não sei porque é que eles vão chamar. Ah, eu sei, porque aquilo é uma espécie quase de DLC do Borderlands 2, ao fim e ao cabo. Mas ok, este é o quarto título do franchise, mas é o terceiro, portanto. É o Borderlands 3 e nós hoje estivemos a assistir, tanto eu como a Nox estivemos a assistir à apresentação do jogo. Obviamente que eles só revelaram o trailer, onde podemos ter um vislumbre daquilo que o jogo vai oferecer. Mas eu pergunto a ti, Nox, como eu também não me calo, o que é que tu achaste?
Olha, a conferência em si foi bastante secante. Agora sim, eu achei engraçado, apesar de que o jogo no fundo não passa do mesmo, mas achei interessante porque vai ter, pareceu-me que iriam ter personagens novos, iriam ter cenários ou mundos novos. Portanto, sim, até acho que vai ser bastante interessante. Eles também falaram que iriam fazer um remaster, de
Sim, dos jogos todos anteriores, sim.
Exatamente, que irá sair, acho eu, no dia 3 de abril. Eles não disseram a data quando é que iria sair o Borderlands 3.
Nada, não foram adiantadas datas.
Mas sim, acho que vai ser interessante. Estou curiosa e, claro, espero jogar o jogo.
Eu gosto bastante dos Borderlands, gostei do 1, do 2. Passei o 1, passei o 2. Passámos o 2 até, passei com o Nox e com o Devils.
Só o pre-sequel é que não, eu pessoalmente não gostei. Não sei, tinha muito esse tipo de, esses mundos em que tinhas que saltar de um sítio para o outro, eu não gostei muito.
Pois é, compreensível. Muitas pessoas também não gostaram do pre-sequel. Muitas pessoas não gostaram. Mas eu pessoalmente eu gosto de todos. E enfim, eu também subscrevo o que a Nox disse, ou seja, eu acho que o Borderlands 3 parece que será uma versão. Aliás, um jogo de maior escala do que os anteriores, que terá mundos gigantescos. Provavelmente, se for como aconteceu com os outros jogos, terá muitas horas de divertimento incorporada. Ou seja, nós vamos ter a história, e provavelmente depois da história, temos para além da história, aliás, temos quests que nunca mais acabam. E o número de armas também será maior, de acordo com o que eles disseram. Eles disseram milhões ou bilhões de armas, ou o que
Sim,
for.
sim, sim.
O que é um bocado exagero, mas significa essencialmente que vão ser muitas armas, e acho que isso é fundamental naquele jogo, porque aquele jogo. As armas são espetaculares no Borderlands, são super originais, e o Borderlands 3 acredito que deverá ser extraordinários.
As habilidades deles também pareceram ser giras no vídeo.
Ah, pois, mais habilidades, mais personagens jogáveis. Quer dizer, o jogo à partida será muito bom. A única coisa que eu não gosto é que eles vão lançar o Borderlands 3, depois vão lançar 30 DLCs e a gente vai ter que pagar pelos DLCs todos. Isso, coisa que não me agrada são os DLCs. Mas, enfim, passemos à frente. A Gearbox tem feito um bom trabalho com o Borderlands. Eu nem sequer vou criticar, porque parece-me a mim que eles não. Vão lançar para o mercado um Borderlands só online, como certas companhias já fizeram, Bethesda e Electronic Arts por aí fora. Mas eu acho que será uma experiência single player, com a opção de cooperação, como aconteceu com os outros, com o ICO 2. Espero que continue a ser assim, que eles não mexam nisso, porque quando eles agarram num videojogo e colocam-no apenas online com servidores. Mundos abertos, com pouco conteúdo, dá sempre bronca. Dá bronca. Lancem o jogo de mundo aberto, single player, com cooperação, e isso chega para quem gosta de jogar videojogos. Pelo menos na minha opinião. Eu não sei se vocês que estão a ouvir concordam, ou se tu que estás a ouvir concordas, porque eu acho que só uma pessoa é que deve estar agora a ouvir isto que eu estou a dizer. Mais uma vez peço desculpa por falar demais. Mas. Mas é isso,
Eu já
basicamente.
adormeci 3 vezes.
Pois, desculpem. Peço imensa desculpa. Temos que. Nos próximos. Não, digo no próximo, mas nós vamos ter que começar a organizar assim uns convidados para o podcast. Ver se conseguimos arranjar convidados para tornar a coisa mais
Qualquer
interessante.
pessoa pode entrar aqui connosco. Basta mandarem talvez um mail à Gaming Portugal a dizer que gostariam de participar aqui no podcast, ou até mesmo arranjar tópicos que queiram que nós ou vocês falem. As portas estão abertas.
Podem ficar indignados.
E também podem falar do estilo, mal de preferência.
Podem falar mal de mim, mas eu espero que não. Espero que não falem mal de mim. Espero que falem apenas bem.
Nós temos a opção de pôr mute no estilo e então vocês ficam a falar o podcast todo.
Exatamente. Mas que se quiserem. É isso. Mandem um mail à Gaming Portugal. Podem falar diretamente comigo ou com a Nox se entrarem no servidor do Discord. E nós estamos receptivos, obviamente, a todos aqueles que tiverem interesse em participar. E nós agradecemos principalmente aquelas duas pessoas que ouvem o podcast. Nós gostamos de vocês.
Brasil e Inglaterra.
E sim, os nossos cumprimentos para o Brasil e Inglaterra, que nós temos pessoal aí, nesses países que nos ouvem. E haja alguém que nos ouve, porque faz com que pelo menos. A Nox se sinta melhor. Eu não, eu estou-me nas tintas. Se ninguém me ouvir, ninguém me ouve. Olha, pá, que se lixe.
Sim, tu falas tanto que as pessoas adormecem.
É um bocado, eu tenho esse problema. Eu falo um bocado demais. Mas, enfim, queria também acabar este podcast mais uma vez com uma mensagem especial para a Cristina Ferreira, que é a seguinte. Cristina, eu já te disse mais do que uma vez que eu não quero beber café contigo. Para de me telefonar. Para, peço desculpa, de mandares mensagens e de me telefonares. Cristina Ferreira, eu não quero beber café contigo, gosto muito de ti, mas para, porque eu gosto é da Nox. A Nox É que é, não és tu.
Estou mentiroso, que há dias estavas-lhe a mandar uma mensagem.
Sim. Não, estou só. Não, eu depois mando uma mensagem e digo, para. Mas é isso, Cristina Ferreira. Embora sejas uma mulher extraordinária, muito bonita. Não, mas o que eu gosto é da Nox. Só numa questão de divórcio é que eu poderia pensar, ok, talvez a Cristina. Talvez. Mas neste momento não posso. Talvez no futuro. Quem sabe? Isto nunca sabe, não é, Nox?
Uhum.
Isto ainda não acabou. Pensei que já tinha acabado. Então vá, pessoal. Até à próxima.
Tchau, pessoal. Fiquem bem.